Obrigada, doutor Marcial. Tem um minuto.
Eu agradeço a senhora presidenta. Realmente é impressionante como os depoimentos, eles mostram a construção fantasiosa que embasa as denúncias, né? Na verdade, aqui nós estamos discutindo um crime em que não há ato da Presidência da República, comprovado, indiscutível por todas as testemunhas e pela perícia. Segundo, discute-se uma interpretação jurídica que nós vamos respeitar quem não pensa como o Executivo vinha pensando e como vários juristas pensam, mas realmente dizer que uma operação de crédito que não tem juros, uma operação de crédito que não tem ajuste obrigacional, uma operação de crédito que vem da lei e que não tem prazo determinado específico para vencimento, é difícil sustentar nesse conceito de operação de crédito e não como uma prestação de serviços, conforme reiteradamente sempre vinha se entendendo. E agora fica muito claro que a própria questão dos registros passivos, apontada como um grande gesto maquiavélico da presidente Dilma Rousseff, nada mais foi que a aplicação rigorosa de um manual de metodologias fixado há 20 anos. Eu agradeço imensamente a testemunha pelo magnífico e substantivo depoimento prestado.
Obrigada, doutor Zé Eduardo Cardoso. Eu dispenso a testemunha, doutor Marcial Mascarenhas dos Santos, agradecendo sua presença e colaboração, pedindo à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Fernando Rocha.
Pela ordem, senhora presidente.
Pela ordem, doutor Zé Eduardo Cardoso, pela defesa.
Aproveitando este rápido interregno, eu queria informar vossa excelência, senhor relator, que a defesa, senhora presidente da República, está apresentando uma petição em que pede juntada aos autos de uma transcrição taquigráfica de declaração feita no plenário e de uma entrevista feita também por ata notarial de Sua Excelência, minha querida amiga, senadora Rose de Freitas. Sua Excelência Rose de Freitas, atual líder do governo, durante muito tempo foi presidente da Comissão Mista de Orçamento. E ela fez declarações muito importantes para a elucidação deste processo, e particularmente para a defesa. Apenas frisando, Vossa Senhoria, para informar, isso é juntada aos autos, ela se diz claramente, isso disse no plenário primeiro, eu discordo da tese, já coloquei isto várias vezes, da questão das pedaladas. Discordo porque fui muitos anos da Comissão de Orçamento. Conheço o orçamento para dizer o seguinte, houve momentos iguais a esse. O que eu não discordo é que tenhamos um governo, etc. Posteriormente, complementando isso, na rádio Itatiaia, e nós estamos juntando a ata notarial disso, ela disse, por que o governo saiu? Na minha tese, não teve esse negócio de pedalada. Eu estudo isso, faço parte da comissão de orçamento. O que teve foi um país paralisado, sem direção e sem base nenhuma para administrar. A população não queria mais, o Congresso não dava a ela os votos necessários para tocar nenhuma matéria. Ou seja, fica... com essas declarações, se robustece de forma substantiva, sendo, primeiro, uma senadora que não tem nenhum comprometimento com o governo da presidente Dilma Rousseff, aliás, é líder do atual governo provisório. Em segundo lugar, presidente da Comissão de Finanças, que ainda não analisou as contas de 2014 e que há um relatório favorável à aprovação das contas do senador Gurgax. E a senadora está dizendo claramente, especialista que é, estudiosa que é da matéria, a questão das pedaladas não pode ser levada a sério. O que levou ao afastamento da presidência da República foram razões políticas e não crimes de responsabilidade. O que vem somar-se rigorosamente com a tese do desvio de poder sustentada pela defesa desde a primeira defesa na Câmara. Portanto, estamos fazendo a juntada na forma da legislação em vigor e no exercício do pleno direito de defesa.
A presidência, doutor José Eduardo Cardoso, esclarece que a testemunha está devidamente compromissada. Estando a ponderação a Vossa Excelência encaminhada ao relator, queria informar que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhora presidente, senadora Namélia, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores, eminente doutor Fernando Rocha, que é o chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central. E nessa qualidade, foi arrolado como testemunha de defesa da senhora Presidente da República na parte referente ao chamado Plano Safra. E exatamente com esse objetivo, portanto, doutor Fernando, que eu vou submeter à Vossa Senhoria três perguntas que lhe passarei tão logo termine a leitura para facilitar a resposta de Vossa senhoria, cujo tempo vai correr naquele relógio que está lá adiante. Primeira questão. Qual era a relação do Banco Central com a ausência de registro de passivos da União junto às instituições financeiras federais para fins do cálculo do resultado primário? Segunda, apenas para contextualização, cito o inciso 3 do artigo 29 da LRF, que traz a seguinte definição para efeitos daquela lei complementar do que seria operação de crédito. Aspas, compromisso financeiro assumido em razão de mútua abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. Nos termos da LRF, atraso reiterado de valores significativos no pagamento de obrigações da União com instituições financeiras federais poderiam ser consideradas operações semelhadas a operações de crédito? E a terceira pergunta ao Dr. Fernando Rocha, questão 3. Em 2015, o Tesouro Nacional não realizou os pagamentos ao Banco do Brasil, tão logo se encerrou cada semestre de apuração das equalizações de taxas de juros do Plano Safra. Diante disso, foi aplicado um índice entre a data da apuração e a data do efetivo pagamento dos valores de equalização. Vossa Senhoria classificaria tais índices como taxa de juros? Caso contrário, como Vossa Senhoria classificaria esse índice? Agradeço muito, doutor Fernando, as perguntas que lhe formulo, que são as três primeiras indagações. Obrigado.
A testemunha tem 3 minutos para responder os questionamentos do relator.
Boa tarde a todos. Começando de baixo para cima, na terceira pergunta, em relação se os índices de correção eram taxas de juros, na minha opinião, as correções se deviam a juros, embora o Banco Central não seja parte desta relação contratual, nem seja uma instituição que tenha algum tipo de controle sobre processo orçamentário, algum tipo de participação. Então, não conheço o caso em profundidade. Em relação à questão 2, sobre atrasos reiterados e valores significativos no pagamento de obrigações da União com instituições financeiras, se elas são operações de crédito, o Banco Central observou essa matéria a partir de um relatório da sua fiscalização bancária que percebeu, não no caso do Plano Safra, mas no caso de atraso de programas sociais com a Caixa, um estoque numa determinada conta e, em interlocução com a entidade supervisionada, perguntou o que era e recebeu de resposta que eram esses valores que estavam sendo pagos pela instituição financeira de programas sociais e não estava recebendo a contrapartida, e encaminhou a fiscalização bancária do Banco Central para a Procuradoria-Geral do Banco Central para análise, para fins de eventual infração a algum dispositivo legal. O parecer da Procuradoria-Geral foi que existem pareceres vinculantes da Advocacia-Geral da União, aprovados pelo Presidente da República, que não consideram isso e, portanto, a Procuradoria ficou impossibilitada de analisar. Logo, não tenho como responder. Em relação à primeira pergunta, que eu deixei por último, porque eu acho que a própria razão da minha presença aqui, o Departamento Econômico do Banco Central calcula as estatísticas macroeconômicas, não só do setor fiscal, como também do setor externo, balanço de pagamentos, dívida externa, agregados monetários, crédito e taxa de juros. E, dessa forma, como essa estatística é utilizada para apuração de metas, se questionou o registro das estatísticas. Como faltam 30 segundos, me permitiria Muito obrigado. Eu me permitiria dizer que estatísticas macroeconômicas são calculadas e compiladas de acordo com a sua própria metodologia, que tem que atender padrões internacionais, seus critérios e definições que são estabelecidos para permitir a comparabilidade da estatística ao longo do tempo. E, neste caso específico, e é uma despesa primária do governo, o critério de apuração utilizado na estatística do Banco Central é o critério de caixa, que prevê que a operação seja registrada na medida que o pagamento é efetuado, ou seja, operacionalmente isso é apurado de acordo com uma redução de disponibilidades da conta única do governo, que o governo federal, que a União, mantém no Banco Central.
Agradeço a testemunha, o relator consulto.
Estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ferro.
Agradeço ao relator e à testemunha e passo a palavra à primeira inscrita, a senadora Lúcia Vânia. A senadora Lúcia Vânia fez fez uma permuta com a senadora Gleisi Hoffmann, então a senhora passa da terceira posição de inscrita para a 13ª posição inscrita. 13ª posição inscrita. A menos que o outro senador possa fazer também uma permuta com Vossa Excelência. 3 minutos, senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senadora Ana Amélia, cumprimentando os senadores, senadoras também, doutor Fernando. Nós estamos num processo de impeachment aqui, doutor Fernando, que tem dois fatos que são imputados à presidenta como crime de responsabilidade. Um é o atraso ao pagamento das subvenções ao Plano Safra no banco, junto ao Banco do Brasil, que é sobre esse fato que penso que Vossa Senhoria poderá nos esclarecer mais. E outro em relação a decretos que a presidenta teria editado sem autorização do Congresso Nacional. Coisas que nós estamos questionando, e inclusive através de uma perícia que solicitamos sobre esses fatos, tem demonstrado que os nossos questionamentos estão corretos. Especificamente sobre essa questão do Banco do Brasil, do atraso no pagamento das subvenções do Plano Safra. A tese que se usa para pedir o impeachment é de que esse atraso proporcionou uma forma de operação de crédito ao governo, ao Poder Executivo, que deixando de pagar essas subvenções num curto prazo, se utilizou desse, digamos, espaço fiscal para poder pagar outras despesas. E como isso é uma operação de crédito, isso contraria a lei de responsabilidade fiscal e, portanto, a presidenta estaria incorrendo em crime de responsabilidade fiscal. Essa assertiva é tirada depois que o Tribunal de Contas da União edita um acórdão em dezembro de 2015. Então, posto isso, eu queria que Vossa Senhoria fizesse alguns esclarecimentos para nós. Nós temos o Plano Safra determinado por uma lei de 1992. Pelo que eu saiba, a operacionalização do Plano Safra se dá através do que dispõe essa legislação e de portarias do Ministério da Fazenda com acompanhamento do Conselho Monetário Nacional. Também não nos consta que as portarias determinam prazo para que essas subvenções sejam pagas ao Banco do Brasil quando a operação de crédito acontece. Também não nos consta que haja um ato da Presidenta da República em relação a essa operacionalização. Não em relação ao lançamento do Plano Safra, mas a essa operacionalização. Então, não há atos, não há crime. Mas, sem contar com isso, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria como que funciona essa questão junto ao Banco Central quando há atrasos nesse pagamento. Qual é a metodologia de apuração que o banco usa? Há quanto tempo o banco usa essa metodologia de apuração? Quantas vezes o Tribunal de Contas da União falou ao Banco Central, comunicou ao Banco Central que tinha erro? Desde quando foi definida a metodologia do Banco Central para o cálculo do resultado primário da dívida líquida do setor público? Por que as operações com o Banco do Brasil não foram contabilizadas nessas estatísticas? Se houve alguma ordem do ministro da Fazenda ou da presidenta da República para que fosse alterada a metodologia?
Obrigada, senadora Gleisi Hoffmann. Com a palavra, a testemunha, por 3 minutos.
Evidente. Muito obrigado. Só me permitindo um pouco antes de responder as 5 questionamentos que têm respostas objetivas. Como eu estava comentando anteriormente, o Banco Central, o Departamento Econômico é responsabilizado por fazer estatísticas macroeconômicas, né? Então, essas estatísticas macroeconômicas são feitas por uma equipe de técnicos do Banco Central que usam metodologias internacionais, obviamente adaptadas para a realidade brasileira. E neste caso de Plano Safra e também nos outros casos de passivos que foram questionados pelo TCU, nós poderíamos dividir os passivos que foram questionados pelo TCU primeiramente em duas partes. Eram 11 passivos no total, 5 estavam sendo capturados pela estatística do Banco Central e 6 não capturados. Desses 6, nós podemos dividir em duas partes, né? 4 deles se referiam, 3 ao FGTS e um a Agência Especial de Financiamento Industrial. Essas operações não estavam na estatística porque não são instituições financeiras, e a estatística do Banco Central é feita como fonte principal o passivo das instituições financeiras, que fornecem todos os seus balancetes e balanços ao Banco Central, e as outras duas relacionadas ao Banco Central, Plano Safra e outras subvenções, porque elas são registradas nos livros da gestão financeira pelo critério de competência e não pelo de caixa, que é o que nós usamos em estatística. E a competência é o critério de registro das gestões financeiras. Então, qual que era a apuração da metodologia e qual foi sua data de estabelecimento? Essa apuração das estatísticas macroeconômicas pelo Banco Central se iniciou em 1991 e foi iniciada por iniciativa do Banco Central. 5 anos antes, o FMI tinha lançado a primeira edição do seu Manual de Estatísticas de Finanças Públicas, em 1986, e essa era uma estatística que o Banco Central necessitava para fins de subsídio à decisão de política monetária, né? Numa equação de demanda agregada, que é o que o Banco Central procura avaliar para ver os seus eventuais desequilíbrios com oferta e, portanto, inflação, esse consumo do governo era uma conta que faltava. Então, essa metodologia foi iniciada em 2091. Para esse caso específico, como para todas as despesas que são lá registrados, o critério utilizado é o de caixa. Quando o TCU nos fez essa comunicação, o processo foi aberto foi requerido em agosto de 2014. Em setembro de 2014, o TCU nos fez as primeiras solicitações de informação e fez a fiscalização, esteve no Banco Central para isso. Em dezembro de 2014, o relatório de fiscalização aponta uma interpretação técnica que divergia da do Banco Central, que esses passivos deveriam ser incluídos a partir do momento de que eles estivessem no passivo da instituição financeira e não no momento de caixa.
Agradeço a testemunha e passo a palavra à senadora Gleisi, que tem 2 minutos para a réplica.
Vossa Senhoria terá condições de terminar de responder as minhas perguntas, e eu quero agregar mais uma, que é: quando o TCU questionou a não contabilização, se vocês concordaram com esse questionamento e quais foram os argumentos que os senhores utilizaram para contestar a decisão do TCU. E uma outra, que é: se essa metodologia, né, do Banco Central, Vossa Senhoria mais ou menos já falou sobre a questão da referência ao Fundo Monetário Internacional, mas se essa metodologia adotada pelo Banco Central desde 1991 segue normas internacionais, se há avaliação internacional sobre essa metodologia. Isso é importante nós sabermos, porque é muito forte a acusação de crime de responsabilidade contra a Presidente da República com a mudança de interpretação tão recente. Ou seja, se desde 1991 nós tínhamos uma metodologia de apuração de resultado, né, primário e da dívida líquida, como que se muda isso há 2 anos, quer dizer, não é nem 2 anos, porque em 2014 começou-se a discussão, teve um debate junto ao Banco Central, teve um debate junto ao governo, para em 2015 definir. Aí a presidenta, com essa definição do Tribunal de Contas da União, cumpre o que o Tribunal de Contas da União definiu e, mesmo cumprindo o que o Tribunal de Contas da União definiu, imputam a ela crime de responsabilidade por algo que nunca tinha sido considerado crime de responsabilidade antes. Ou seja, isso não quer dizer que não haviam passivos ou atrasos em relação ao pagamento das subvenções do Plano Safra ou de outras prestações de serviço junto aos bancos. Se nós pegarmos de 2008 para cá, nós temos um crescente nisso, um crescente nesses atrasos. Por quê? Porque o governo estava se utilizando de espaço fiscal do orçamento? Não, é porque os programas sociais tinham aumentado, portanto, os repasses e os pagamentos eram maiores. Então, quando se atrasava, os atrasos tinham maior volume. Então, o que nós estamos querendo deixar claro aqui é que não há justiça nisso, de algo que foi modificado tão recentemente.
Obrigada, senadora Gleisi Hoffmann. Com a palavra, testemunha por 2 minutos.
Obrigado. Em relação às perguntas que faltavam e às novas, por que não foram contabilizados esses passivos? A questão é: a estatística ela tem que ter um critério constante para registrar um evento econômico. O critério que era utilizado para registrar eventos econômicos, ou seja, despesas primárias com o pagamento de subvenções do governo ao setor privado, e nesse caso elas iam por intermédio dos bancos públicos, o critério para fazer isso era o critério de caixa, né? Quando o TCU fez o seu relatório de fiscalização em dezembro de 2014 e depois o acórdão 825 em 15 de abril de 2015, a argumentação era que existiria um critério de caixa puro e um critério de caixa não puro. E, portanto, esse critério de caixa não puro seria o mais adequado pela ótica do financiamento. O Banco Central, que sempre teve e prezou muito por um relacionamento construtivo e de diálogo com o TCU, utilizou a prerrogativa regimental no TCU e fez um pedido de reexame da matéria, reforçando essa intenção do plano do sistema de caixa. Esse sistema de caixa foi instituído pelo FMI no referido manual de 1986 e permanece como o mais utilizado para as estatísticas, muito embora o manual mais recente de 2014 aponte para, em alguns casos, a necessidade dos registros por competência. Em relação ao caso, portanto, no TCU, nós, digamos assim, tivemos um diálogo técnico, uma interlocução técnica muito proveitosa, muito profícua, são centenas de páginas de cada lado, e em dezembro o TCU fixou a interpretação que prevaleceu, e a partir de dezembro se mudou a metodologia de calcular esses passivos e o Banco Central tem calculado dessa nova maneira desde dezembro de 2015 até agora.
Obrigada à testemunha, doutor Fernando Rocha. A senadora tem um minuto mais.
Não, agradeço seus esclarecimentos, acho que eles são muito importantes para nós aqui. Ou seja, a gente tem critérios metodológicos internacionais para isso. Esse critério de caixa não puro me parece que é algo conceituado pelo Tribunal de Contas da União. Não sei se existe em algum outro manual, em alguma outra metodologia de finanças, esse conceito. Eu gostaria que Vossa Senhoria esclarecesse isso. E encerrar dizendo que, mais uma vez, fica demonstrado que não houve crime por parte da Presidenta da República. Primeiro, que não teve ato dela nesses atrasos. Segundo, que esses atrasos nunca foram considerados operação de crédito. Terceiro, que a metodologia utilizada para apurar de cálculo de resultado primário e da dívida líquida do setor público por mais de 20 anos, nunca tinha sido questionada pelo Tribunal de Contas da União. E aí, quando o Tribunal de Contas questiona que há um debate e ele define uma nova metodologia, já se quer imputar um crime à Presidente da República. Me parece que isso não encontra respaldo na legislação e nem tampouco no direito. Muito obrigada.
Obrigada, senadora. Indago a testemunha, como não houve pergunta, se você... Desculpa, antes de encerrar a conclusão do seu pensamento, a senhora fez uma pergunta. Com a palavra, a testemunha, por um minuto.
Obrigado. Em geral, os critérios se dividem por caixa e competência. Caixa é o momento do desembolso, competência é o momento do fator gerador daquela obrigação. Quando o TCU dispõe sobre conceito de caixa não puro, o que ele está defendendo é que no conceito de caixa podem ser aceitos como critérios para registro estatístico tanto o efetivo desembolso, o efetivo pagamento que é registrado mediante uma baixa na conta única da União, quanto o que o TCU chama de um pagamento que é efetuado por terceiros, ou seja, um aumento de haveres. Essa é a definição, tal qual eu me lembro, que consta com mais detalhes, consta no relatório de fiscalização inicial, sem entrar nesses detalhes, e com o parecer da Secretaria de Macroavaliação Governamental, entrando em mais detalhes.
Mas é uma inovação. Pela ordem, senadora Ana Amélia, é rapidinho, é só porque eu preciso fazer um comunicado à comissão. Primeiro, queria agradecer a senadora Lúcia Vânia, que trocou comigo, mas eu vou ter que me retirar, porque nós temos uma sessão extraordinária da Comissão de Assuntos Econômicos agora, para ouvir o ministro do Planejamento, doutor Diogo, em razão de uma votação que nós vamos ter dos reajustes salariais do Ministério Público e do Poder Judiciário. E ontem ficou definido em plenário que nós faríamos essa sessão extraordinária, e agora às 15h30. Então, eu queria pedir licença para Vossa Excelência, também para o depoente, e agradecer muito a sua presença aqui e seus esclarecimentos.
Bom trabalho, senadora, na Comissão de Assuntos Econômicos, que Vossa Excelência é presidente. Eu convido para fazer o uso da palavra o inscrito senador Magno Malta. 3 minutos.